Graça e paz aos que ainda estão despertos. Em tempos assim é melhor começar pela conclusão, porque se vocês caem no sono, pelo menos pegam a conclusão, né? Ótimo. Deus sempre nos surpreende, ou nos permite nos surpreender. E nesse tema, a igreja que ainda respira, nós ouvimos hoje sobre duas igrejas, a igreja de Tessalônica e a igreja de Antioquia. Então, o que eu vou me propor a fazer aqui agora é um diálogo entre essas duas igrejas e tentar ressaltar alguns aspectos missiológicos importantes que nós ouvimos nessas duas igrejas para tentar ajudar a aterrizar um pouquinho o conteúdo do dia de hoje de forma mais prática, que talvez possam inspirar na experiência missionária de vocês, no contexto onde Deus os chamou para servir. Acho que a primeira coisa importante que foi falado nessa noite, na fala do Ari, com relação à igreja de Tessalônica, é o lugar central que a palavra tem na forma como a igreja de Tessalônica acolheu a palavra. Nós, durante muitos anos, fomos conhecidos como o povo da palavra. Mas é nítido e notório o lugar que a palavra tem ocupado hoje, na grande maioria das igrejas evangélicas no Brasil, onde a palavra vem sendo colocada pouco a pouco de lado e perde esse elemento central. Jacques Ellul escreveu um livro chamado A Humilhação da Palavra. Nós, como éramos conhecidos na minha infância, no Rio de Janeiro, por exemplo, nós éramos chamados como os Bíblias. Tamanha a vinculação que o povo de Deus tinha com a palavra. Nós éramos chamados pelo livro, reconhecido pelo livro. Então, nunca houve tantas versões da Bíblia em português, mas também nunca houve tanto analfabetismo bíblico. É impressionante como a palavra vem perdendo espaço. E quando eu digo isso, não quero dizer que a palavra não é lida. Muitas vezes a palavra é lida, mas é pregada aquele sermão de três pontos. Você lê o texto, esquece do texto, nunca mais volta para o texto. E aí você tira o texto do contexto, faz um ótimo pretexto e pronto. Fica uma coisa louca. Então, o fato de ir abrir a Bíblia não quer dizer que a igreja está sendo bíblica. Então, um dos princípios fundamentais de uma igreja que respira é o lugar central que a palavra ocupa. E nós vimos na igreja de Tessalônica uma descrição que Paulo faz, muito interessante com os verbos. Diz que a igreja ouviu, recebeu, acolheu e creu. Há um movimento de fora para dentro, onde a palavra vai criando raízes. Uma igreja que ouve, recebe, acolhe, crê. E porque faz isso, consegue discernir entre palavra de homens e palavra de Deus. E é interessante a sequência no versículo seguinte, que é o que Ari leu, diz que o resultado disso é que essa igreja foi capaz de fazer duas coisas. Uma, ser imitadores das igrejas de Deus na Judeia e padecer. Duas consequências resultantes dessa igreja, cuja palavra ocupa o lugar central, que ouve, que recebe, que acolhe e crê. Então, uma das coisas importantes que nós vimos hoje como princípio missiológico é qual o lugar que a igreja, que a palavra tem em nossas comunidades, em nossas igrejas. O fato de abrir a Bíblia significa necessariamente que estamos sendo bíblicos? Um dos postulados importantes da Reforma é que nós devíamos ter livre acesso à Escritura, e a igreja tem confundido isso com livre interpretação da Escritura. Uma coisa é o livre acesso, outra coisa é a livre interpretação. Então, nem sempre o fato de abrirmos a Bíblia significa que nós estamos sendo bíblicos. Jesus foi tentado pelo diabo por meio da Escritura, usando a Escritura. Nem por isso o diabo estava sendo bíblico. Então, uma das coisas importantes é a qualidade da leitura bíblica e o lugar que a Bíblia ocupa nos ministérios, na igreja, formando essa capacidade de ser imitador e padecer, pagar o preço da obediência. Em seguida, nós fomos desafiados com a igreja de Antioquia. Eu quero que vocês, de novo, abram esse texto, porque eu quero ressaltar algumas coisas desse texto que foi apresentado de maneira brilhante pela irmã de Meia. Eu gostaria de chamar a atenção para algumas lições missiológicas que esse texto pode nos dar na nossa prática. A primeira coisa importante é que toda adoração deve desembocar em missão. Toda igreja que adora ao Senhor, que ama ao Senhor, expressa o seu amor ao Senhor em adoração, em seguida, ama aqueles a quem o Senhor ama. Então, se a nossa adoração comunitária não desemboca em missão, existe algo de equivocado na nossa adoração. A nossa adoração pode não passar de estado emocional alterado, quando o resultado dessa adoração não desemboca em missão. Então, uma igreja que ama o Senhor, logo vai amar aqueles a quem o Senhor ama. Uma igreja que adora, serve. Uma igreja que adora o Senhor, missiona. Toda adoração deve nos conduzir à missão. E essa experiência da igreja de Antioquia levanta pelo menos três desafios, ou desafios em três níveis. Nós temos o desafio do contexto, nós temos o desafio da liderança para dessa igreja, e nós temos um desafio pastoral, a forma como essa igreja ouve. Então, nós temos aqui algumas lições. É muito comum, na experiência missional da igreja no Brasil, a busca por fórmulas, por resultados imediatos. Em cada década surge uma onda nova, e aí todo mundo fala desse tema, todo mundo lê os mesmos livros, é a mesma linguagem, porque a procura de soluções, de fórmulas mágicas que resolvam o problema. Então, eu podia citar aqui, desde a década de 60, algumas ondas, alguns temas que se tornaram modas na igreja evangélica e que nós achávamos que isso seria a panaceia, a solução dos nossos problemas. Então, nós temos essa tentação de buscar soluções instantâneas, evitando fazer o trabalho de casa, muitas vezes. Nós tentamos, muitas vezes, reproduzir, por meio de técnicas e planejamento, aquilo que só o Espírito pode fazer. Nós tentamos transformar, às vezes, a ação do Espírito em formas lucrativas de ganhar dinheiro. Porque deu certo aqui, vai dar certo lá, e a gente faz uma fórmula da ação do Espírito, e aí começa um negócio, começa um mercado em relação a isso aqui. Então, eu queria ver com vocês algumas dessas experiências da igreja de Antioquia. Acho que a primeira coisa importante em Antioquia é isso: toda adoração desemboca em missão. Uma segunda coisa importante é o seguinte: se você for fiel a Deus no pouco problema, sobre muito problema Ele vai te colocar, está entendendo? E isso é bênção. É. À medida que a igreja avança nas trevas, o que você encontra é mais trevas. Então, igreja boa cresce em problema. Esse tipo de problema. Resultado da obediência. Não esse problema que qual é a cor da cortina que nós vamos utilizar, a cor da beca do couro. Isso não é problema, isso é loucura. Mas existem problemas bons. Eu lembro do rapaz que chegou na igreja e falou assim: pastor, eu me converti aqui, mas estou com um problema muito sério. Eu falei: qual é o seu problema, meu jovem? É que eu não sei quem é a minha esposa. Eu falei: opa, nunca vi conversão e amnésia associado. Falei: como você não sabe quem é a sua esposa? Não, pastor, é o seguinte, é que eu vivo com 7 mulheres. Eu falei: eu acho que isso não está bem. Eu falei: de fato, não está bem. Mas eu não sei como escolher a mulher com quem eu vou viver. Eu falei: a menos que você tenha um dom de Salomão, que eu acho que você não tem, você tem que escolher uma pessoa com a qual vai viver. Ele disse: qual a solução para mim? Eu falei assim: Vamos usar aqui o princípio de Pedro. Ele, Pedro? Eu falei, pensa assim, qual é a sogra que vale a pena levar para Jesus curar? Fica com a filha dela. O que eu quero dizer é o seguinte, quando você trabalha em determinado estrato social, você vai encontrar um tipo de problema. Mas se você de fato sair das quatro paredes e for para a experiência missionária, você vai se deparar com problemas cada vez maiores, e maiores, e maiores. Porque a capacidade do pecado de polisculhambar a vida das pessoas é impressionante. Então, uma igreja obediente sempre cresce em problema. O problema que você tem hoje é maior do que o problema que você tinha ontem, mas é menor do problema que você vai ter amanhã. E isso é bênção. Porque a graça de Deus foi suficiente ontem, é suficiente hoje e será amanhã. Então não tenham medo de ter problema. Esses livros de crescimento de igreja, que não tem um capítulo dizendo por que as pessoas deixam essa igreja, eu não acredito nesses livros, mas nenhum deles. É panaceia esse negócio. Quando o cara acaba de escrever o livro, a igreja já é outra. Você não pode congelar a dinâmica. Então, na experiência missionária, duas coisas são importantes. Uma, toda adoração desemboca em missão. Duas, se você é fiel a Deus no pouco problema, sobre muito problema, ele vai te colocar, e isso é bênção. Igreja não é para menino, é coisa de gente séria. E os problemas lá fora que nós temos são cada vez mais complexos, que exigem respostas adequadas a essas realidades complexas. É bênção de Deus toda vez que você receber na sua comunidade um problema maior. Você tem que dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos encontrou fiéis de receber esse problema. Ajude-nos a responder da forma adequada aquilo que o Senhor nos dá. Uma outra coisa que eu vejo importante na igreja de Antioquia, se vocês prestarem bem atenção, essa igreja nasce no contexto de oposição, de adversidade, como foi ressaltado. E uma igreja boa é uma igreja que aprende o efeito sanfona. Ela aprende a ser igreja no templo, mas aprende a ser igreja fora do templo. As duas palavras que nós temos na Bíblia para descrever esse movimento é eclesia, quando a gente está junto, e diáspora. Quando a gente aprende a ser igreja no templo e a fora do templo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, nós vamos experimentar esses problemas resultantes da missão, da igreja que respira. O problema é que nós sabemos ser igreja no templo, mas não sabemos ser igreja na escola, no trabalho, na família. Então, é só lembrar da sanfona. Toda vez que vocês aqui em Goiânia, terra, né, cantor sertanejo, toda vez que você vê uma sanfona, lembra assim, olha a igreja lá, eclesia diáspora, eclesia diáspora. E é esse movimento da sanfona que faz com que a igreja aprenda a ser igreja dentro e fora do templo. Então, um grande desafio para a gente é ensinar a igreja a respirar fora do templo. Fazer missão fora do templo. Nós somos pescadores de homens, não caçadores, né? Que fica na janela do templo com a espingarda na mão, passando a vítima lá fora. Aí você dá um tiro na vítima, pow, e fala para o diácono, vai buscar. Aí o diácono traz na boca. Joga na boca. Então, não é assim. A gente vai lá pescar. Não fica na porta da igreja, pou, pou, alvejando possíveis vítimas. Lucas é médico e historiador. É alguém especializado em detalhes. Médicos e historiadores são pessoas que prestam atenção em detalhes. E se vocês olharem bem no versículo 20 do texto que foi lido, percebe que ele diz que essa obra missionária, ele diz, alguns de Chipre e Cirene. É uma obra feita por anônimos. Anônimos. Essa evangelização que vai em caminho ao norte, até chegar em Antioquia e formar uma nova comunidade, nessa transição de um contexto monocultural de Jerusalém a um contexto pluricultural de Antioquia, é uma obra feita por anônimos. Aqui não há nenhuma menção de trabalhos maravilhosos feitos pelos apóstolos. Anônimos. Põe atenção nisso. Quem são os nossos anônimos? Uma igreja fundada por evangelistas anônimos. Não menciona apóstolos, não menciona nada espetacular. Anônimos que saem em missão. E é interessante que esses anônimos que saem em missão ultrapassam barreiras. Aqui é ressaltado as barreiras culturais, barreiras étnicas, de uma cultura judaica a uma multicultura de várias nações. Ou seja, nessa experiência missionária de ser igreja em Antioquia, vai surgindo uma comunidade onde aquilo que lá fora separa, aqui une. Uma nova forma de ser comunidade, uma nova forma de viver, uma nova composição cultural, uma nova composição social. Eu me lembro da experiência no Burundi, na África, onde os universitários fizeram algo que foi impressionante. No Burundi, um país dividido por duas etnias majoritárias, Tuts e Hutus, que se matavam com certa frequência. E os estudantes universitários cristãos, no restaurante universitário, Hutus, se levantaram um dia, buscaram dois pratos de comida, serviram a si e os seus irmãos Tutsis. Isso criou um clima no ambiente universitário, no comedor. E aí os Tutsis, quando terminaram de comer, recolheram os seus pratos e o prato dos nossos irmãos Hutus e levaram para lavar. O que eles não sabiam é que na universidade, naquele mesmo dia, o reitor da universidade estava no comedor universitário, no restaurante universitário. E no dia seguinte ele escreveu uma matéria no principal jornal do país. Até ontem eu conhecia duas etnias no Burundi. Mas ontem conheci uma terceira etnia que talvez possa nos mostrar o caminho de paz para esse país. São os chamados cristãos. E descreveu o que ele havia visto no comedor universitário. Quando você lê, ou quando você conversa com irmãos europeus que tiveram essa experiência missionária na África, muitos deles reconhecem, nós não trabalhamos adequadamente a dimensão da reconciliação étnica na nossa experiência missionária naquele contexto. Então, aqui em Antioquia, nós vemos um grupo que se forma de maneira multicultural, multiétnica, com uma múltipla composição social, formando uma comunidade alternativa. O que lá fora separa, aqui não. Essa comunidade da fé mostra uma nova forma de viver. Tem um aporte cultural importante. Eu me lembro do texto da Aspásia Camargo, cientista política no Rio de Janeiro, escreveu um artigo no Jornal do Brasil, o antigo Jornal do Brasil. Ela dizia o seguinte: o crescimento das seitas protestantes, promovendo o espírito gregário, a solidariedade e a autoproteção, como demonstrou o censo recente do ISER, é sinal evidente de uma verdadeira sociedade civil, com novas redes de interação. Enquanto o Estado se enxuga até o limite de só lhe restar pele e osso, a sociedade organizada se expande. Ela viu no crescimento evangélico um crescimento da sociedade civil organizada, um aporte cultural importante. Eu estava na Inglaterra, vendo um jornal na BBC, e entra um repórter falando do Rio de Janeiro. Falei, como é minha cidade, eu fiquei ligado. Ele disse, aqui no Rio de Janeiro, nas favelas do Rio de Janeiro, dois grupos sobem essa favela. Três grupos, melhor dizendo. A polícia sobe para matar. Os narcotraficantes fazem o mesmo. Mas tem um grupo chamado cristãos evangélicos que sobem para trazer uma alternativa de vida. E começou a descrever o aporte cultural que a comunidade evangélica fazia naquele contexto. Então, na experiência de fé de Antioquia, há um aporte para a cultura. Muitas vezes, nossas igrejas estão presas na mensalidade de gueto, mentalidade de gueto. A gente acha que Deus é o Deus da nossa tribo. E a pergunta é, na nossa prática de missão, qual é o aporte cultural que a nossa comunidade dá a esse entorno, a esse contexto? Muito bem. Então, esses são desafios do contexto. Primeiro, lidar com a diversidade. Como a irmã Edmeia mencionou, aquilo que nasceu para destruir a fé, a perseguição, foi justamente o que Deus usou para promover a fé. Então, como é que nós oramos nas situações de adversidade? Aquilo que se levanta para destruir a experiência de testemunho pode ser exatamente aquilo que Deus vai utilizar para fazer com que a coisa avance. Dois, no caso da Antioquia, Uma comunidade monocultural se forma agora como uma comunidade multicultural e ensina para o seu entorno uma outra forma de viver naquele contexto. Desafios do contexto. Agora, que tipo de líderes nós precisamos para uma comunidade, para uma igreja que respira? É interessante, de novo, seguir o texto e ver como é que Lucas, que é um historiador e um médico detalhista, que antes, no versículo 20, menciona alguns, quando ele vai falar de Barnabé, ele é bem específico. No versículo 23, diz assim: tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. A primeira coisa que diz, que Barnabé faz, é que ele reconhece a ação de Deus no meio do povo. No versículo 21 diz que a mão de Deus estava com eles. No versículo 23, vendo que a graça do Senhor estava lá. E aqui é necessário critérios maduros. Nós, normalmente, o que fazemos quando chegamos numa realidade nova, nós não buscamos reconhecer os sinais da graça de Deus. O que nós fazemos, normalmente, é comparar o que nós estamos vendo com um modelo que nós temos na cabeça. Barnabé não compara, ele reconhece. Antes de Barnabé chegar ali, Deus já estava trabalhando naquela comunidade. Tanto é assim que a notícia chegou lá em Jerusalém. Quando você vai numa parte da cidade onde não há nenhum trabalho oficial cristão, a primeira coisa que nós devemos fazer não é comparar com a nossa igreja ou comparar com a nossa teoria missiológica. É dizer, quais são os sinais da graça de Deus nesse lugar? O que é que Deus está fazendo aqui? Como eu entro em sintonia com a ação de Deus aqui? A obra missionária não começa quando o missionário chega. Deus já está lá. O problema é que quando a gente chega e começa a comparar, se as coisas não cabem no nosso programinha, a gente enfia a goela abaixo uma receita. A gente enfia uma técnica a goela abaixo. Então a primeira atitude nossa não é comparar, é reconhecer quais são os sinais da graça de Deus aqui. O que é que Deus está fazendo aqui? Como eu colaboro com aquilo que Deus está fazendo aqui? Como eu sintonizo o meu coração? É como um barco à vela. Você tem que colocar a vela na mesma direção do vento. Então, o que é que Deus está soprando aqui? Então, cuidado com as comparações. Eu gosto muito de ler esses livros sobre crescimento de igrejas, essas experiências, acho muito inspirativo. Esses livros são excelentes como inspiradores, mas não como receita. Toda vez que a gente pega uma experiência A, B ou C e tenta implementar a goela abaixo a nossa realidade, nós estamos afrontando, nós estamos violentando a realidade, nós estamos comparando uma situação e não reconhecendo a ação de Deus aqui. Gente, Barnabé não chegou lá e disse assim: gente, eu sou Barnabé, eu venho lá de Jerusalém, eu sou assim com os apóstolos. Eu trouxe para vocês Jerusalém com um propósito. É tudo que vocês precisam aqui. Eu trouxe para vocês a solução, Jerusalém, o modelo de crescimento ideal. Eu trouxe para vocês os 12 passos de Jerusalém. Com direito a uma viagem. Não. Ele diz, o texto diz, ele reconhece a ação de Deus, se alegra com o que vê, encoraja os irmãos a continuarem. Não vem com uma fórmula. Por melhor que sejam esses livros de crescimento de igreja, eles não conhecem a minha realidade. Eu sou pastor de uma igreja japonesa em São Paulo. Eles não sabem por que Mutsushi chora. Eu sei. Eles não sabem por que o Fukuda não veio ao culto. Eu sei. Então, esses irmãos escrevem esses livros para nos inspirar, mas não para nos ensinar regras e fórmulas. Que bom que Deus está agindo ali, acolá e além mar. Ótimo. O que isso traz para a gente? Que Deus continua agindo. Então, Senhor, o que é que o Senhor está fazendo aqui? Então, nós não copiamos. Nós adaptamos. Nós não usamos a experiência de outro como fórmula. Isso é preguiça. Isso é preguiça de não fazer o trabalho de casa. E a quantidade de violências que tem sido cometida na Igreja Evangélica Brasileira por imposição de fórmulas. Pessoas íntegras têm sido afastadas dos ministérios simplesmente porque não copiou e não comprou a visão. Porque aqui a visão é essa. Quem não está na visão está fora da visão, está na divisão. Então, aqui Barnabé não impõe sobre a Antioquia a experiência de Jerusalém. Ele reconhece a ação de Deus, se alegra e encoraja os irmãos. Não importa se tem duas pessoas ou 2.000 pessoas. A pergunta é, quais são os sinais da ação de Deus aqui? E é nisso que a gente sintoniza. Não trazer a fórmula do verão e impor uma fórmula. Exige intencionalidade, exige critério maduro. Ele ministra ânimo. Então a pergunta é, na nossa prática missionária, como é que nós buscamos reconhecer a mão de Deus? Quais são os motivos que trazem ao nosso coração alegria? Como é que nós ministramos ânimo àquela comunidade? É impressionante, às vezes, você vai em determinado lugar, o irmão está pregando a vida inteira naquela igreja e ele crê que é a palavra de Deus. Mas chegou um livro novo com uma fórmula nova e diz, agora sim. Ué, o que você fez antes não era a palavra de Deus? Era o quê, então? A palavra de Deus só chega agora com esse livro? Que história é essa? Então, ele ministra ânimo. Isso nos impede de buscar a fórmula do momento. Essa tentação que gera um grande comércio evangélico no Brasil hoje. As fórmulas de crescimento de igreja. Isso gera um comércio enorme. Vende muito produto. Enche congressos. Enche encontros em hotéis. O povo se endivida para descobrir a fórmula. Aí chega na igreja, tenta aplicar a fórmula, não dá certo. E diz, acho que não aprendi certo, vou de novo lá, fazer recuperação. Bom, enfim, você já conhece essa consequência. Então, aqui nós temos algumas lições importantes. Discernir a ação do Espírito, entrar em sintonia com o fluxo do Espírito, reconhecer os sinais da ação do Espírito na comunidade, no lugar onde Deus nos colocou, e estar pronto para isso. Outro detalhe interessante nesse texto é que o mesmo Barnabé, que é apresentado como alguém que reconhece a ação de Deus, também é descrito por Lucas de uma maneira muito precisa. Diz que ele é um homem bom, cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Precisa mais alguma coisa? Qual é o tipo de pessoas que a gente envia? Como é que nós formamos pessoas cheias de fé, boas e cheias do Espírito Santo? Essa é a descrição que ele faz. Desafios do contexto, desafios para a liderança. E aqui temos um desafio pastoral. A forma como a igreja de Antioquia ouve. Em Jerusalém, ouviram falar de algo que acontecia em Antioquia. E é interessante, porque enviam Barnabé. Barnabé chega lá e, como foi mencionado, a solução para Antioquia não era voltar para Jerusalém, foi em Tarso buscar Saulo. Afinal de contas, eles têm uma igreja multiétnica, eles precisam de alguém que esteja habituado a viver em situações de culturas variadas. Precisam de alguém temente a Deus, uma boa base bíblica. Não é isso? Paulo é alguém que cresceu no lar multicultural, foi educado aos pés de Gamaliel e teve um encontro pessoal com o Senhor. E não é à toa, então, que Barnabé pensou, como a irmã de Meia disse, Paulinho, né? Esse é o cara. A solução para a igreja em Antioquia não estava em Jerusalém, estava em Tarso. Talvez os irmãos de Jerusalém, quando ouviram isso, ficaram preocupados. Aí chamaram para conversar depois, né? Isso é interessante. Esse homem cheio de fé, bom e cheio do Espírito Santo. Então nós temos aqui a forma como nós ouvimos. Jerusalém ouviu notícias da situação em Antioquia. Respondeu com aquilo que lhe era possível. Envia Barnabé. Tempos depois, a igreja de Antioquia ouve falar da fome que vai acontecer em Jerusalém. E essa igreja responde agora enviando Paulo e Barnabé com recursos para ajudar os irmãos em Jerusalém. E a pergunta é, como é que nós ouvimos os relatos que chegam até nós em nossas igrejas? Nós ouvimos com a atenção pastoral adequada, onde a gente aprende a relacionar possibilidades com necessidades, ou nos empapamos de informação sem nenhuma preocupação pastoral? Notícias chegou a Jerusalém. Os irmãos ora e discernem, envie Barnabé. Notícias chegaram a Antioquia e os irmãos respondem, recolhe uma oferta e diz, irmão Paulo, irmão Barnabé, levem aos nossos irmãos essas ofertas. Então, em Antioquia, nós vemos essa experiência que exige de nós atenção aos desafios do contexto, o aporte e as adversidades. Exigem de nós o desafio para a liderança. Líderes bons, cheios do Espírito, de fé, que são capazes de discernir a ação de Deus, entrar em sintonia com a ação de Deus, encorajar o povo e animar o povo na obediência, e não impor sobre o povo uma fórmula pré-estabelecida. Da mesma forma, nós vemos o desafio pastoral, a maneira como nós lidamos com as notícias. O que nós fazemos com as notícias que o Espírito de Deus nos traz? Nos deixa saber como respondemos, como associamos necessidade de um lado com possibilidades do outro. Na igreja de Tessalônica, o lugar da palavra e a atitude da igreja frente à palavra mostrou que essa igreja continuava viva. Na experiência de Antioquia, nós vemos como, primeiro em Jerusalém, e em seguida, em Antioquia, essa sintonia com a ação do Espírito e essa capacidade de ler para além da história, para ver além, para além da realidade visível, o que Deus estava fazendo. É muito interessante, né? A igreja de Antioquia não nasce de planejamento estratégico. O irmão Estevão, é o seguinte, os irmãos aqui reunidos aqui no aposento superior resolveram fazer um plano de missões estratégico, onde Antioquia é o nosso campo imediato. Então é o seguinte, irmão Estevão, você vai lá, provoca as autoridades judaicas, nós seremos perseguidos, você será morto, e aí com a sua morte o povo vai para lá, e a gente começa a igreja de Antioquia. Tudo bem, irmão Estevão? Planejamento estratégico. Vamos fazer um omelete. Irmão Estevão entra com a carne e a gente entra com os ovos. Não. Nasce da ação do Espírito, dessa capacidade de ver para além daquilo que está estabelecido. Eu tenho 6 minutos, deixa eu contar uma historinha para vocês. Nós somos uma igreja de japoneses lá em São Paulo, como vocês podem ver pelos meus olhos, né? Muito bem. E aí, um dos nossos advogados da igreja prestava auxílio a famílias carentes em determinada área da cidade. E um dia ele foi visitar essas famílias a que ele prestava auxílio. E naquele mesmo dia, o narcotráfico naquela região recebeu a informação de que a polícia ia dar uma incerta na região e fizeram uma descrição do carro que ia chegar lá. E a descrição coincidiu com o carro desse advogado da nossa igreja. Quando ele chegou na região, ele ouviu um tiro no poste, apagando a luz, e o carro dele foi metralhado. Ele conseguiu abrir a porta, sair por baixo da porta assim, e escutou a arma na sua cabeça, e quando a pessoa ia apertar o gatilho, reconheceu que era um benfeitor na comunidade. Disseram: para, é fulano. Todo mundo parou, e aí ele foi chamado lá na mais alta potestade daquele grupo. Eles pediram desculpas, disseram: olha, desculpa, nós nos equivocamos, aconteceu foi isso, assim, assim, nós queremos pagar reparar o nosso erro. A gente quer consertar o seu carro, nós vamos pagar o conserto. E aí, então, esse irmão chega na igreja domingo de manhã e: irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma dificuldade. É que aconteceu isso, eu preciso do carro para trabalhar, o carro está riado no chão privado de bala, eles ofereceram a pagar o conserto do carro, e eu não posso aceitar esse dinheiro, porque vocês sabem de onde vem esse dinheiro. E, de fato, no dia seguinte, teve um assalto do carro forte na região. Então, todos já sabiam onde foi feito a arrecadação de fundos. E a pergunta é: o que a gente faz aqui na igreja, né? Para o culto, vamos orar. Então, enquanto nós orávamos, eu recebi um papelzinho na minha mão na frente, dizia assim, um telefone sem nome, dizia assim: fulano, não se preocupe, amanhã liga nesse número, você vai ter um carro novo para poder trabalhar. E não aceito dinheiro, diga para o pessoal usar esse dinheiro na comunidade mesmo e tudo bem. Bom, o fato foi que essa experiência criou um vínculo entre a nossa igreja e essa comunidade. Depois nós pegamos aquele mapa da exclusão social de São Paulo e vimos que era uma região bem excluída na cidade. E nós pensamos: será que Deus nos chama para o ministério ali? E nós começamos um ministério lá com as crianças. Hoje são 21 anos esse trabalho lá. Começamos na casa das pessoas, a coisa foi crescendo, fomos para a associação de moradores, a coisa foi crescendo, fomos para o circo escola, já não tinha mais como mais abrigar as crianças. E aí, então, nós começamos a orar: Senhor, o que nós vamos fazer aqui? Um dia a gente recebe um telefonema na igreja, de um irmão no Havaí, dizendo: olha, eu estava orando aqui e Deus me disse que eu tenho que apoiar um trabalho com crianças no Brasil. Eu sou japonês, moro aqui no Havaí, vocês podem me receber? Me deram o telefone de vocês. A gente nunca viu a pessoa, ele apareceu lá na igreja. Mas nós fazíamos uma coisa muito pequena em relação aos outros projetos. Ele ficou 2 dias em São Paulo. Num dia, nós visitamos vários projetos com ele, e no final do último dia, ele falou assim: eu vou embora para os Estados Unidos de volta. Eu quero perguntar a vocês: vocês não fazem nada? A gente faz. Mas por que vocês não me apresentaram o que vocês fazem? É porque é muito pequeno o que a gente faz. A gente achou melhor apresentar vocês outros projetos. Não, não. No caminho para o aeroporto, deixa eu passar para ver o que vocês fazem. Tá bom. E aí fomos. Passamos lá. Quando chegamos no aeroporto, na hora dele embarcar, ele, antes de embarcar, mete a mão no bolso, tira um envelope e diz: olha, aqui tem 3 cheques assinados em branco. Eu quero que vocês comprem uma propriedade nessa favela. Eu quero que vocês construam uma escola para essas crianças e que equipem. Me informem o valor para que eu possa saber o valor do cheque que vai ser depositado, descontado. Igreja de japonês, né? O olho arregalou, né? Aquele milagre. Você vê o tamanho do milagre. E a questão era como conseguir um lugar para comprar naquela comunidade. Descobrimos que bem no centro havia uma casa onde funcionava um bar, e essa casa tinha título, tinha descrição direitinha das coisas. Fomos até o dono e perguntamos: você nos vende essa propriedade? Ele disse: olha, esse bar eu aluguei para um narcotraficante aqui da região, aqui, ele não me paga o aluguel nunca, eu não quero cobrar. Se vocês tirarem esse rapaz daí, eu vendo para vocês, é um sinal de Deus. A nossa igreja é japonesa, o máximo que a gente faz é lutar judô, mas a gente não ia usar esse dispositivo para tirar a pessoa. De novo voltou o desafio: vamos orar, Deus vai fazer alguma coisa nesse lugar. Então paramos o culto e vamos orar. Aí oramos. No dia seguinte, esse senhor liga para a igreja e diz: olha, pastor, eu não sei o que aconteceu. o bar amanheceu aberto e o cara desapareceu. Então, eu tenho que vender para vocês. E aí ficou comum, conhecido na comunidade, que quando os japoneses oram, as pessoas desaparecem. Acho que é por isso que a gente está lá há 20 anos, nunca aconteceu nada com a gente lá. Naquele mesmo período, Deus mandou para a nossa igreja dois engenheiros. E eles resolveram, então, com o seu mestre de obra, empregar pessoas da comunidade e construir lá aquela propriedade. E alguns anos depois, nós chamamos o povo para voltar ao Brasil e nós inauguramos aquela propriedade que está lá no centro da comunidade como uma escola para crianças, para mãe de crianças, que funcionam algumas 12, 15 horas por dia. Deus providencia os recursos para aquilo que é o chamado dele. Deus manda os recursos para aquilo que ele quer que seja feito. O grande desafio para a gente é entrar em sintonia com o coração de Deus. Aprender a ouvir, receber, acolher, crer na palavra, discernir as notícias que a gente ouve e agir em resposta relacionando a necessidade com nossas possibilidades. Não impor no contexto fórmulas, mas reconhecer quais são as coisas que Deus já está fazendo naquela comunidade e como nós podemos cooperar com aquilo que Deus está fazendo na comunidade. E preparar uma geração de cristãos que sejam reconhecidos na sua cidade como gente boa, cheia de fé e cheia do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe. Thank you.